Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Caráter do movimento, a parte da dinastia. A abolição teria sido uma obra de outro alcance moral, se tivesse sido feita do altar, pregada do púlpito, prosseguida de geração em pelo clero e pelos educadores da consciência. Infelizmente, o espírito revolucionário teve que executar em poucos anos uma tarefa que havia sido desprezada durante um século. Uma grande reforma social, para ser agradável a Deus, exige que a alma do próprio operário seja purificada em primeiro lugar. São essas as primícias que lhe disputa e que lhe pertencem. A diferença é grande, mesmo para as empresas mais justas e mais belas, se as levamos por diante com espírito de verdadeira caridade cristã, ou se não empregamos nelas senão essas espécies de estímulo pessoal a que em moral lauleiga se chama amor da humanidade. O reformador não vencerá completamente pela cocopia justiça que a sua ideia contenha. O resultado da vitória depende do grau de caridade que inspirar a germinação. A política é a arte de escolher as sementes, a religião, a de lhes preparar o terreno. O movimento contra a escravidão no Brasil foi um movimento de caráter humanitário, social antes que religioso. Não teve por isso a profundeza moral da corrente que se formou, por exemplo, entre os abolicionistas da Nova Inglaterra. Era um partido composto de elementos heterogêneos, capazes de destruir um Estado social levantado sobre o privilégio e a injustiça, mas não de projetar outras bases o futuro edifício. A realização da sua obra parava assim naturalmente na supressão do cativeiro, seu triunfo podia ser seguido e o foi de acidentes políticos, até de revoluções, mas não de medidas sociais complementares em benefício dos os libertado, nem de um grande impulso interior, de renovação da consciência pública, da expansão dos nobres instintos sopitados. A liberdade por si só é fecunda, e sobre os destroços da escravidão refar-se-á com o tempo uma sociedade mais unida, de ideias mais largas. E é possível que se proclame seus criadores aqueles que não fizeram mais do que interromper a opressão que presidia aos antigos nascimentos, os gemidos que assinalavam no Brasil aparecer mais uma camada social. A verdade, porém, é que a corrente abolicionista paparou no dia mesmo da abolição e no dia seguinte refluía. Durante a campanha abolicionista, em uma das eleições em que fui candidato, um escravo, que parecia feliz, suicidou-se em uma fazenda de Cantagalo. Contou-me uma senhora da família, anos depois, que perguntado no momento da morte, por que atentara contra si, se tinha alguma queixa, respondera ao senhor que não, que pensou em matar-se somente porque eu não tinha sido eleito deputado. Tenho convicção de que a raça negra por um plebiscito sincero e verdadeiro teria desistido de sua liberdade para poupar o menor desgosto aos que se interessavam por ela. E que, no fundo, quando ela pensa na madrugada de 15 de novembro, lamenta ainda um pouco o seu 13 de maio. Não se poderia estar em contato com tanta generosidade e dedicação sem lhe ter um pouco adquirido a marca. Desde a dinastia que tinha um trono a oferecer, ninguém que tenha tomado parte em sua lietação o lastimara nunca. Não se lastima a emancipação de uma raça. A transformação imediata é a destino de 1,5 milhão de vidas humanas com todas as perspectivas que a liberdade abre diante das futuras gerações. Não há raças ingrás. Senhor Rebebouças, dizia a princesa ex-imperial a bordo do Aláguas, que os levava juntos para o exílio, se houvessem de escravos no Brasil, nós voltaríamos para libertá-os. De certo o trono caiu e muita coisa seguiu-se que me podia fazer um dia pensar hoje com algum travo nesses anos de perfeita ilusão. Mas não devia ser assim mesmo. As consequências, desvios, as aberrações, estranhas e alheias, não podem alterar a perfeita beleza de uma obra completa, não destroem mais o ritmo de um ciclo encerrado. No dia em que a princesa imperial se decidiu ao seu grande golpe de humanidade, sabia tudo o que arriscava? A raça que libertar não tinha para lhe dar senão o seu sangue, e ela não o quereria nunca para cimentar o trono de seu filho. A classe proprietária ameaçava passar-se toda para a república, seu pai parecia estar moribundo em Milão. Era provável a mudança de reinado durante a crise, e ela não hesitou, uma voz interior disse-lhe que desempenhasse sua missão, a voz divina que se faz ouvir sempre que um grande dever tem que ser cumprido, ou um grande sacrifício que será aceito. Se a monarquia pudesse sobreviver à abolição, esta seria o seu apanágio, se sucumbisse, seria o seu testamento. Quando se tem sobre sobrepujo uma mulher, a faculdade de fazer um grande bem universal, como era a emancipação, não se deve parar diante de preságios, o dever é entregar-se inteiramente nas mãos de Deus. E quem sabe? A impressão quando se olha da altura da posteridade, da história, é que o papel nacional da dinastia tinha que ter sido belo demais para durar ininterruptamente. Não há tão extenso espaço de felicidade nas coisas humanas, o surto prolongando-se traria a queda desastrosa. Essa dinastia teve só três nomes. O fundador fez a independência do jovem país americano, desintegrando a velha monarquia europeia de que era herdeiro. Seu filho encontra aos 15 anos e anos o império enfraquecido pela anarquia, rasgando-se pela ponta do Rio Grande, e funda a unidade nacional sobre tão fortes bases que a Guerra do Paraguai, experimentando-a, deixou-a à prova de qualquer pressão interna ou verna. E faz tudo isso sem tocar nas liberdades politi do pai que dois do país que frequentando sano são para ele um anolime tangerimo. Por último, sua filha renuncia virtualmente o trompa para apressar a libertação dos últimos escravos. Cada reinado, contando a última regência da princesa como um embrião de reinado, é uma nova coroação nacional. O primeiro a do Estado, o segundo a da nação, o terceiro a do povo. A coluna assim está perfeita e igual, base, o fuste, o capitel. A tendência do meu espírito é colocar-se no ponto de vista definitivo. Desde o 15 de novembro é uma assunção. É a ordem do destino para a dinastia brasileira fosse arrebatada. Antes de começar o seu declínio, antes de correr o risco de esquecer a sua tradição. De certo o exílio de imperador foi triste, mas também foi que deu à sua figura a majestade que hoje a reveste. Não. Não é assim nada que me faça olhar para a fase em que militei na política com outro sentimento que não seja de uma perfeita gratidão. Não devo à dinastia nenhuma reparação, não lhe armei uma cilada, não humilhei a arte que me coou. O que fiz foi acenar-lhe com a glória, com a imortalidade, com a perfeição do seu traço na história. Ninguém pode afirmar que desprezando a abolição é ela se teria mantido ou que não teria degenerado. A abolição em todo o caso era o seu dever, e ela recolheu a glória do ato, deu-nos quitação, e que seria feito na história da lenda monárquica brasileira se no mesmo dia se tivesse proclamado a república e a abolição. Gratidão infinita pelo 13 de maio, isso sim, lhe devo e deverei sempre, nunca porém reparação de um dano que não causei.